Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
O tema hoje é a frustração com o crescimento econômico no Brasil. São dados que revelam uma realidade de fato trágica de empobrecimento, de desaquecimento dos investimentos, de encolhimento do Estado, tudo isso levando a uma deterioração de indicadores na área social, na área da criminalidade, na área de saúde, e esse quadro que já não é animador, vem agora sofrer o abalo adicional e muito significativo da pandemia do coronavírus. Resta saber o que vão fazer todos esses defensores de um discurso antiglobalização, protecionista, nacionalista. Será que eles acreditam que fechar as fronteiras aos imigrantes vai resolver a questão do coronavírus? Será que o pessoal que o tempo todo denuncia a internacionalização da economia acredita que com medidas de proteção ou de incentivo, de subsídio do Estado às empresas de um país, é possível conseguir uma taxa de crescimento mais alta e se isolar dos problemas do resto do mundo? Curiosamente, é um vírus que vem lembrar que o grau de globalização, de internacionalização da economia hoje, ele é irreversível. Ele se dá num nível em que um vírus não pode ser controlado. Por mais que se fechem aeroportos, por mais que sejam cancelados os eventos, há uma textura e uma estrutura de cooperação internacional que já chegou a um nível que é irreversível. Portanto, quem é contra a globalização, quem nos últimos anos andou à procura de bodes expiatórios fora do país, para os problemas do país, com o coronavírus, perde, com certeza, pelo menos a ilusão de um argumento. O fato é que as soluções têm que ser rápidas, têm que ser heterodoxas, têm que ser inovadoras para evitar uma recessão ainda maior do que atingiu a economia mundial com a crise de 2008. A economia mundial nunca se recuperou dessa recessão e há mesmo quem diga que crises financeiras levam sim a uma deterioração em indicadores de governança, de sociabilidade, de educação e de expectativas com relação ao futuro. É como se a humanidade tivesse uma baixa de resistência. E aí, um vírus, que é, em tese, em princípio, evidentemente, um fator puramente ambiental, é algo que vem da natureza para nos assustar, para ameaçar, na realidade, não é de todo despropositado perceber que essa vulnerabilidade ela acontece no tempo, na sequência de uma das maiores crises financeiras da história do capitalismo. É difícil desassociar, é difícil não perceber que há, na retórica antiglobalizante, a busca de um bode expiatório que não corresponde à realidade.
Professor, que medidas de política econômica podem ser tomadas?
Vimos agora, recentemente, já nos últimos dias, o Banco Central americano rapidamente decretou um corte da taxa de juros. E mesmo essa medida extrema, em que um banco central coloca a defesa do nível de atividade econômica acima dos temores de inflação, que contraria toda uma tradição de ortodoxia, de priorizar os interesses da estabilidade monetária sobre a necessidade do crescimento econômico, tudo isso parece que vai rapidamente sendo descartado numa corrida também em pânico por medidas de emergência que evitem o pior. O Brasil tem um desafio ainda maior, porque desde antes do coronavírus já estava impregnada na nossa política econômica essa percepção de que é preciso sacrificar, reduzir o crescimento, reduzir o tamanho do Estado, reduzir os direitos sociais, tudo em nome de uma suposta sustentabilidade e transparência financeira. Mas a realidade é mais complexa. Já está claro que a retórica antiglobalização é um engodo. Resta saber até quando o discurso do ajuste ferrenho, recessivo, que reduz a demanda, que reduz os direitos sociais, vai ser apresentado como uma panaceia numa situação que no resto do mundo praticamente ninguém mais acredita nesse tipo de conversa. Semana que vem voltamos comentando as tendências de política, economia e tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.